Olá, meus queridos ouvintes e ouvintas do Pitacotec, sejam bem-vindos ao seu giro de notícias tech. Eu sou o Yukio, o host e único membro da bancada hoje, só que ainda tá meio bagunçado, eu prometo que a gente vai dar uma geral na casa, em breve vai estar top, tudo organizadinho, uma bancada mais fixa. Na real, tem uma bancada mais ou menos mais fixa, é que estamos com desencontros aí de horários. Enfim, tudo vai melhorar em breve. Então, sem enrolação, vamos aí às notícias dessa semana. Então, vamos começar aqui falando sobre o Pix. Para quem não sabe, o Pix ele é um novo sistema de pagamentos. É um sistema de pagamentos instantâneos, introduzido aí pelo Bacen, né, o nosso banco central, e que começa a valer a partir de 16 de novembro. A ideia dele é baixar os custos, aumentar a velocidade de transações financeiras. Vai ser uma alternativa mais prática e interessante ao DOC, ao TED e por aí vai. O pagamento ele pode ser iniciado de muitas formas, por QR Code, estático, dinâmico, chave de endereçamento e várias outras formas. É tão simples quanto um bate-papo, pelo menos é o que consta aqui nos PPTs do Bacen, de onde eu retirei essas frases todas. Mas falando sério aí, o Pix ele é um meio de pagamento instantâneo, ou seja, a transação vai durar muito, muito menos do que a dura hoje. Vai ser assim, em coisa de 10 segundos, menos do que isso, né, até eles dizem, você vai conseguir aí mandar dinheiro pra alguém. Algo mais rápido, mais simples e todo esse blá 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 aí da propaganda, né, que já deu pra entender. E por que que eu achei legal trazer aqui? Primeiro porque muita gente ainda não sabe muito bem como ele funciona, o que que ele é. Então é bacana introduzir o tema, né, porque daqui 2 meses já vai estar rolando. E segundo porque 2 bancos já largaram aí nessa corrida. Não que largaram na corrida, mas que já estão sendo notícias, foram notícias, né, essa semana. Em vários veículos de imprensa e tudo mais. Um é o Nubank, que já disse que vai fornecer Pix sem custos para empreendedores, então uma iniciativa bem bacana. E também já avisou que a partir de 5 de outubro os clientes podem pedir a chave Pix, já ficando aí preparado para quando o sistema entrar em vigor no mês seguinte, em novembro. E além do Nubank, o Neon, outro banco digital concorrente do Nubank, já anunciou o pré-cadastro dos seus clientes também para a obtenção dessa chave Pix. Então assim, o Pix ele é uma puta revolução. A partir de novembro aí, menos burocracia, menos custos, mais agilidade. Tudo aí por causa desse novo, dessa mudança, né? Essa inovação no sistema financeiro. E explicando aí para quem não entendeu, a chave Pix, que foi o tema aqui, né, das notícias, nada mais é do que o dado que vai ser necessário para você enviar um Pix para alguém. Então, em vez de você passar o banco, nome, CPF, agência, conta, você só precisa do Pix da pessoa que você vai mandar a transferência. Vai ser uma chave, como se fosse um número da conta. Só que é uma chave meio que vai responder pelo número da conta, agência e todos aqueles dados que a gente coloca. Então, pô, eu achei muito bom, muito maneiro. Tudo que facilita, eu acho ótimo. Pô, esse negócio de, qual o número da conta? Conta sem dígito. Caraca, agência sem dígito, conta com dígito. Porra, cara, é muito chato isso. Por mim era tudo assim no Bluetooth ou Bluetooth não, né? Porque se tiver à distância não funciona. Mas sei lá, que nem manda e-mail tem que ser assim pra mandar dinheiro. Assim, tem que ver o ponto da segurança, né? Como é que vai ser. Como eu não sou da área da segurança da informação, essa bucha aí fica para os meus colegas dessa área. Mas eu particularmente tô bem otimista e gostei bastante. E do mercado financeiro a gente vai pra saúde. Foram divulgados de forma inédita os padrões internacionais para o desenho e reporte de estudos clínicos envolvendo inteligência artificial para a área da saúde. Ou seja, agora tem regra muito mais clara de como fazer um estudo decente que envolva inteligência artificial na área da saúde. Aqueles estudos tranqueiros, mal randomizados, caixa preta, já estão aí meio com os dias contados. Pelo menos assim, se quiser ser levado a sério, implementado. Caixa preta eu acho que é uma coisa assim até um pouco mais que a gente pode discutir um pouco mais, porque alguns modelos têm um lado meio caixa preta, assim, embora a gente esteja cada vez mais descobrindo como destrinchar eles. Mas, enfim, vai ser, assim, um pouco menos misterioso como chegar no resultado dos estudos. Esse é o ponto, né? A gente sabe que a área da inteligência artificial possui um hype tremendo e isso tem acarretado problemas quando a gente fala da área da saúde, né? Da área da saúde. Porque, na verdade, tem problema para várias áreas, mas convenhamos que a área da saúde, assim como a área de segurança também, vai, talvez sejam as mais delicadas, as que dão um pouco mais de angústia. A área de segurança, principalmente quando a gente fala de reconhecimento facial e todos os problemas, preconceito que tem, Mas na área da saúde a gente tem vários problemas. No próprio Pitacotec 14 a gente fala sobre isso. A gente fala sobre estudos que foram revisados e que foram encontrados vários problemas neles. Eles não eram replicáveis, muitas vezes não eram randomizados. Os códigos eram um mistério, às vezes não disponibilizavam. E por aí vai, vários problemas. Tipo, sabe aquele código Mach 110 que você dá um migué tremendo, fica chorando nota, só pra, tipo, só faz de um jeito mágico chegar no resultado final, às vezes imputando manualmente alguma coisa, sei lá, fazendo umas mutretas? Nesse naipe aí. Não nesse naipe, vai, dá um desconto, mas é esse tipo de coisa, uma coisa assim, que soava pouco profissional até, porque como você não consegue replicar um estudo assim, é um pouco complexo, né? Agora, um conjunto de especialistas publicou no British Medical Journal, no Nature Medicine e na Lancet Digital Health os padrões a serem seguidos pelos estudos para que seja seguro e confiável o experimento e também a adoção da tecnologia, né, obviamente. Um dos envolvidos na elaboração desses padrões foi o professor Alastair Denniston, eu acho que é assim que se pronuncia, da Universidade de Birmingham. Ele ainda falou que apesar desses monte de manchetes aí que aparecem na imprensa falando a inteligência artificial foi melhor do que os médicos no estudo tal, ele encontrou problemas, ele e a equipe dele encontraram problemas em mais de 20 mil estudos envolvendo inteligência artificial na medicina. Então é algo realmente problemático. Então, inclusive, volta lá no Pitacotec 14 e ouve que foi um cast legal. Os estudos agora, então, provavelmente serão mais transparentes e também eles não ficarão mais restritos só a uma população. Isso daí era outro problema que eles discutem, que eles encontram, né? Porque esses estudos, eles precisam funcionar em várias faixas etárias, diferentes gêneros, raça e tudo mais, né? Senão não faz sentido. A gente tem muito disso em reconhecimento facial mesmo. A gente sabe que a maioria dos algoritmos reconhecem, assim, com bastante facilidade homem branco, mas não reconhece com tanta facilidade o homem amarelo ou o homem negro. Então, é algo problemático e muito interessante que eles tenham feito esse conjunto de normas. Enfim, foram duas notícias muito boas, muito otimistas, e vamos aí para as curtinhas. Confirmado na última quarta-feira que a Microsoft vai lançar no dia 10 de novembro o Xbox Series X e o Series S. O primeiro vai custar $499 e o segundo $299. Ou seja, fazendo a conversão aí, R$2.600 e R$1.600, mais ou menos, desconsiderando impostos e outros acréscimos. O primeiro, o Series X, para quem não sabe, é o sucessor do Xbox One. E o segundo, uma versão mais light, mas com a mesma CPU. O Series X é octa-core, 16GB de RAM, 12 teraflops de processamento. Então, assim, muito maneiro. 4K, né, obviamente, a 120 ou 60 FPS. Então, cara, sinistro. Eu jogo Xbox. Eu gosto do PS4 também, obviamente, mas eu tenho um Xbox. Eu achei maneiro. Não sei se eu vou comprar ou se eu vou pro PS. Não sei também se eu vou comprar algum videogame, né, porque, pô, chega uma idade que é difícil arrumar tempo, né? Mas é muito maneiro. Pelo menos pra um fifinho aí, quem sabe. O app Mind the Gap, da startup inglesa Hack Partners, detecta se os usuários estão perto demais uns aos outros. Olha aí, para tempos de Covid, muito interessante, né? A tecnologia usa áudio e sinais de Bluetooth para identificar a proximidade. Como que funciona? Cada um baixa, diz se quer ser informado, e aí utilizando áudios de alta frequência, que são inaudíveis, obviamente, e sinais de Bluetooth, ele checa se os aparelhos são próximos. Como ele usa Bluetooth, não precisa de telefone. Então, de telefone. Lógico que precisa de telefone, né? O bagulho fica no telefone. Não precisa de internet. O que é maneiro. Embora hoje a gente fique conectado 24 horas, é uma facilidade a mais, né? E um reporte da Signify Research, uma consultoria de inteligência de mercado inglesa do setor tecnologia e saúde, diz que o mercado de aplicações de inteligência artificial na área de imagens médicas, acho que é a melhor tradução para medicinal imaging, é assim, né? Imagens médicas, enfim, deu para entender. Esse mercado ele deve atingir até $1.5 bilhão em 2024. Hoje está em torno aí de seus 400 milhões, então é um aumento de quase 300%, muito maneiro, quase 8 bi de reais na cotação de hoje, ou a fortuna do Bill Gates dividido por 77, as cotações aí para você entender. Apesar disso, toda essa comparação idiota que eu acabei de fazer, não sei porquê, é uma coisa muito legal, assim, é muita coisa para um nicho tão específico, né? É algo tão específico, imagens, médica, inteligência artificial e, tipo, cara, vai chegar nesse nesse nível, é, parece bastante. E o Nubank comprou a Easy Invest. Trouxe essa aqui de última hora, eu vi nos stories do Samidana, na sexta-feira, essa notícia. Achei maneiro, que, porque mostra o que o Nubank tá virando. O Nubank era um banco digital aí, começou não tem muito tempo, o Nubank não tem nem uma década. E já tá aí adquirindo uma corretora que é bem grande, a Easy Invest é, tem um tamanho considerável. Eles encerraram 2019 ultrapassando a marca de 1,2 milhões de clientes, que foi um crescimento de 52% comparado a 2018. Então, assim, eles são grandes já e já estão crescendo muito, estão num ritmo muito bom. E o Nubank, acho que todo mundo já conhece, é o maior banco digital do país, mais de 20 milhões de clientes. E os caras estão aí mostrando que não estão para brincadeira, entrando aí nesse outro segmento. Muito, muito legal, muito interessante. É algo para se acompanhar aí bem de perto como que vão ser os próximos anos do Nubank. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais um giro aí curtinho, bem rapidinho, só para você começar a semana bem informado, sabendo o que aconteceu de essencial. Eu também ando publicando muita notícia de inteligência artificial e machine learning lá no StatSite, @StatSite no Twitter. E se você quer aprender a programar, a fazer códigos aí para em Python, em R, principalmente voltado para data science, né? Eu falei meio que geral, mas não, o meu conteúdo é totalmente voltado para data science, machine learning. Você acessa lá www.statsite.com.br. Se você não souber como escreve, tá aí no link. Ah, vou falar também, né? estatsite.com.br. Acessa lá para aprender mais sobre data science e segue lá no Twitter para acompanhar as notícias aí desse mundo incrível de inteligência artificial. Beleza? Valeu, galera. Ah, e também se inscreve aqui no podcast, dá 5 estrelas se você estiver no Apple Podcasts, dá aquela moral, vai. Beleza? Valeu, gente. Abraço e boa semana.